São Bento foi um monge italiano, iniciador da Ordem de São Bento ou Ordem Beneditina. Escreveu a Regra, livro que transmite as instruções para a criação dos mosteiros. Nasceu em Núrcia, na Itália, no ano de 480. Filho de uma rica família, irmão gêmeo de Escolástica, que também se tornou santa. Bento foi preparado para estudar humanidades em Roma. Aos 13 anos, partiu para a capital como uma fiel governanta. Em pouco tempo, desiludido, resolveu abandonar tudo e agradar somente a Deus. Seu biógrafo, o Papa Gregório Magno, conta que Bento sai de Roma com sua governanta à procura de isolamento. Atravessa Tivoli e, depois de um dia inteiro caminhando, chega à aldeia de Alfilo, onde consegue pousada. Nesse local, um fato curioso chamou a atenção de todos. Enquanto Bento orava e recolhia os pedaços de uma vasilha de barro que havia caído no chão, a vasilha se recompôs, sem uma rachadura. Isso seriam os primeiros sinais da vida santa de Bento. Depois do ocorrido, as pessoas começaram a segui-lo com um misto de curiosidade e veneração. Bento fugiu do lugar, abandonando sua ama, e seguiu em solitária caminhada e com a ajuda de um monge que lhe deu um hábito de frade. Por volta de 505, Bento abandonou Roma e se refugiou em uma gruta, em Subiaco, onde permaneceu durante 3 anos como eremita. Posteriormente, para proteger e preservar a gruta sagrada, conhecida como Sacro Speco, foi construído o Mosteiro de São Bento, cravado nas montanhas de Subiaco. Depois de 3 anos orando, longe do mundo, Bento resolveu sair, disposto a criar uma nova forma de viver a religião, que não suprimisse os prazeres da amizade. Tinha cerca de 30 anos quando foi chamado para dirigir uma colônia onde viviam alguns monges. Bento tentou pôr em prática suas ideias, mas a rígida liderança não estava agradando os monges, que tentaram assim envenenar o vinho de Bento. Mas ao estender a mão para benzer o vinho, a taça se despedaçou. Bento necessitava de novos homens e eles não tardaram a chegar. De volta a Subiaco, esses religiosos iniciam a construção de 12 mosteiros, espalhados por vales e colinas. Cada mosteiro seria hospedagem para 12 monges, presidida por um decano, todos dependendo de um mosteiro central, onde ficaria a direção geral. Mais uma vez, a iniciativa de Bento desagrada a um padre de uma igreja próxima, que vê passar vários fiéis a caminho dos mosteiros. Inicia contra ele uma campanha difamatória e resolve envenená-lo, sem sucesso. Bento resolve abandonar o local e seguiu para o Monte Cassino, lugar situado entre Roma e Nápoles. Por volta de 529, funda o mosteiro que viria a ser o primeiro de sua ordem. São Bento de Núrcia expõe seus projetos para a construção do ideal monástico: satisfazer as exigências da oração e da vida comum, dar hospitalidade aos refugiados, dispor de locais adequados às tarefas indispensáveis. Por volta de 534, escreveu o livro A Regra de São Bento, onde expressou todas as exigências para a construção dos mosteiros. A obra serviu de base para a organização da maioria das ordens religiosas. Tem por princípio o convento autossuficiência, tanto material quanto espiritual. São Bento de Núrcia, 6 dias antes de sua morte, mandou preparar sua sepultura. São Bento faleceu em Monte Cassino, no dia 21 de março de 547. Em 1964, foi designado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI. Acompanhe alguns trechos da audiência geral do Papa Bento XVI sobre São Bento de Núrcia. Audiência geral, 9 de abril de 2008. Queridos irmãos e irmãs, gostaria hoje de falar de São Bento, fundador do monaquismo ocidental e também padroeiro do meu pontificado. Começo com uma palavra de São Gregório Magno, que escreve de São Bento: o homem de Deus que brilhou nesta terra com tantos milagres não resplandeceu menos pela sua eloquência com que soube expor a sua doutrina. O grande Papa escreveu essas palavras no ano de 592. O santo monge tinha falecido 50 anos antes e ainda estava vivo na memória do povo, sobretudo na florescente ordem religiosa por ele fundada. São Bento de Núrcia, com a sua vida e a sua obra, exerceu uma influência fundamental sobre o desenvolvimento da civilização e da cultura europeia. A fonte mais importante sobre sua vida é o segundo livro dos Diálogos de São Gregório Magno. Não é uma biografia no sentido clássico. Segundo as ideias do seu tempo, ele pretende ilustrar, mediante o exemplo de um homem concreto, precisamente de São Bento, a subida aos cumes da contemplação, que pode ser realizada por quem se abandona a Deus. Portanto, tem-se um modelo da vida humana como subida para o vértice da perfeição. São Gregório Magno narra também de muitos milagres realizados pelo santo, e também aqui não quer narrar simplesmente algo de estranho, mas demonstrar como Deus, admoestando, ajudando e também punindo, intervenha nas situações concretas da vida do homem. Quer mostrar que Deus não é uma hipótese distante colocada na origem do mundo, mas está presente na vida do homem, de cada homem. Esta perspectiva do biógrafo explica-se também à luz do contexto geral do seu tempo, entre os séculos V e VI. O mundo estava envolvido por uma tremenda crise de valores e de instituições, causada pela queda do Império Romano, pela invasão dos novos povos e pela decadência dos costumes. Com a apresentação de São Bento como astro luminoso, Gregório queria indicar nesta situação atormentada, precisamente aqui nesta cidade de Roma, a saída da noite escura da história. De fato, a obra do santo e, de modo particular, a sua regra, revelaram-se portadoras de um autêntico fermento espiritual que mudou no decorrer dos séculos, muito além dos confins da sua pátria e do seu tempo, o rosto da Europa, suscitando, depois da queda da unidade política criada pelo Império Romano, uma nova unidade espiritual e cultural e da fé cristã partilhada pelos povos do continente. Surgiu precisamente assim a realidade a qual nós chamamos Europa. O nascimento de São Bento é datado por volta de 480. Os seus pais abastados enviaram-no para Roma para sua formação nos estudos, mas ele não permaneceu por muito tempo na cidade eterna. Como explicação plenamente credível, Gregório menciona o fato de que o jovem Bento sentia repugnância pelo estilo de vida de muitos dos seus companheiros de estudos, que viviam de modo dissoluto e não queriam cair nos mesmos erros deles. Desejava aprazer unicamente a Deus. Assim, ainda antes da conclusão dos seus estudos, Bento deixou Roma e retirou-se na solidão dos montes a leste da cidade. Depois de uma primeira estadia na aldeia de Efide, onde, durante um certo período, se associou a uma comunidade religiosa de monges, fez-se eremita na vizinha Subiaco. Ali viveu durante 3 anos, completamente sozinho numa gruta. O período em Subiaco, marcado pela solidão com Deus, foi para Bento um tempo de maturação. Ali tinha que suportar e superar as 3 tentações fundamentais de cada ser humano: a tentação da autossuficiência e do desejo de se colocar no centro, a tentação da sensualidade e, por fim, a tentação da ira e da vingança. De fato, Bento estava convencido de que só depois de ter vencido estas tentações ele poderia dizer aos outros uma palavra útil para suas situações de necessidade. E assim, tendo a alma pacificada, estava em condições de controlar plenamente as pulsões do eu, para deste modo ser um criador de paz em seu redor. Só então decidiu fundar os seus primeiros mosteiros. No ano de 529, Bento deixou Subiaco para se estabelecer em Monte Cassino. Esta decisão impôs-se-lhe porque tinha entrado em uma nova fase da sua maturação interior e da sua experiência monástica. De fato, quando em 21 de março de 574, Bento concluiu a sua vida terrena, deixou a sua regra e, com a família beneditina por ele fundada, um patrimônio que deu nos séculos passados e ainda hoje continua a dar frutos em todo o mundo. Em todo o segundo livro dos Diálogos, Gregório ilustra-nos como a vida de São Bento estivesse imersa numa atmosfera de oração, fundamento portante da sua existência. Sem oração, não há experiência de Deus. Mas a espiritualidade de Bento não era uma interioridade fora da realidade. Na agitação e na confusão do seu tempo, ele vivia sob o olhar de Deus e, precisamente assim, nunca perdeu de vista os deveres da vida cotidiana e o homem com as suas necessidades. Ao ver Deus, compreendeu a realidade do homem e a sua missão. Na sua regra, ele qualifica a vida monástica, uma escola ao serviço do Senhor, e pede a seus monges que à obra de Deus nada se anteponha. Mas ressalta que a oração é em primeiro lugar um ato de escuta, que depois deve se traduzir em ação concreta. O Senhor aguarda que nós respondamos todos os dias com os fatos aos seus ensinamentos, afirma ele. Assim, a vida do monge torna-se uma simbiose fecunda entre ação e contemplação, para que em tudo seja glorificado Deus, em contraste com uma autorrealização fácil e egocêntrica, hoje com frequência exaltada. O primeiro e irrenunciável compromisso do discípulo de São Bento é a busca sincera de Deus, sobre o caminho traçado pelo Cristo humilde e obediente, ao amor do qual ele nada deve antepor, e precisamente assim, no serviço do outro, se torna homem do serviço e da paz. Na prática da obediência, realizada com uma fé animada pelo amor, o monge conquista a humildade, a qual a regra dedica um capítulo inteiro. Desta forma, o homem torna-se cada vez mais conforme com Cristo e alcança a verdadeira autorrealização como criatura à imagem e semelhança de Deus. A obediência do discípulo deve corresponder à sabedoria do abade, que no mosteiro desempenha as funções de Cristo. A sua figura, delineada sobretudo no segundo capítulo da regra, com um perfil de espiritual beleza e de compromisso exigente, pode ser considerada como um autorretrato de Bento, porque, como escreve Gregório Magno, o santo não pôde, de modo algum, ensinar de uma forma diferente da qual viveu. O abade deve ser, ao mesmo tempo, terno e mestre severo, um verdadeiro educador. Inflexível contra os vícios, é contudo chamado, sobretudo, a imitar a ternura do bom pastor, a ajudar e não a dominar, a acentuar mais com os fatos do que com as palavras, tudo o que é bom e santo, e a ilustrar os mandamentos divinos com o seu exemplo. Para ser capaz de decidir responsavelmente, também o abade deve ser homem que escuta os conselhos dos irmãos, porque muitas vezes Deus revela ao mais jovem a solução melhor. Esta disposição torna, surpreendentemente moderna, uma regra escrita há quase 15 séculos. Um homem de responsabilidade pública, e também em pequenos âmbitos, deve ser sempre também um homem que sabe ouvir e aprender de quanto ouve. Bento qualifica a regra como mínima, traçada só para o início, mas, na realidade, ela pode oferecer indicações úteis não só para os monges, mas também para todos os que procuram uma guia no seu caminho rumo a Deus. Pela sua ponderação, a sua humanidade e o seu discernimento entre o essencial e o secundário na vida espiritual, ele pôde manter na sua força iluminadora até hoje. Paulo VI, proclamando a 24 de outubro de 1964, São Bento, padroeiro da Europa, pretendeu reconhecer a obra maravilhosa desempenhada pelo santo mediante a regra para a formação da civilização e da cultura europeia. Hoje, a Europa, que acabou de sair de um século profundamente ferido por duas guerras mundiais e depois do desmoronamento das grandes ideologias que se revelaram como trágicas utopias, está em busca da própria identidade. Para criar uma unidade nova e duradoura, são sem dúvida importantes os instrumentos políticos, econômicos e jurídicos, mas é preciso também suscitar uma renovação ética e espiritual que se inspire nas raízes cristãs do continente, porque, de outra forma, não se pode reconstruir a Europa. Sem esta linfa vital, o homem permanece exposto ao perigo de sucumbir à antiga tentação de querer remir-se sozinho. Utopia que, de muitas formas, na Europa do século XX, causou, como revelou o Papa João Paulo II, um regresso sem precedentes ao tormento histórico da humanidade. Procurando o verdadeiro progresso, ouvimos também hoje a regra de São Bento como uma luz para o nosso caminho. O grande monge permanece um verdadeiro mestre em cuja escola podemos aprender a arte de viver o humanismo verdadeiro.